Aleluia. Antes de você se sentar, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Vamos ver o que diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vocês, de que te tenham proposto. Proposto o quê? A vida. Diga, Deus tem proposto a vida? A vida e a... Diga, vida e morte. A bênção e a maldição. E aí ele diz o quê? Escolhe tu, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos, a tua descendência. Você pode aplaudir ao Senhor? Com as mãos levantadas agora, você vai dizer: Senhor, eu escolho vida hoje. Feche os seus olhos e diga: eu escolho vida. Por favor, a mim, os meus filhos, minha geração, diga: eu escolho a vida. Diga: eu escolho a bênção. Eu escolho a provisão. Eu escolho o teu favor para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Se você tem netos, bisnetos, para a vida dos meus netos, diga: eu escolho vida, meu Deus. Eu escolho a vida. Eu tomo posse da tua proposta. Eu decido escolher. Diga: eu decido. É importante você dizer isso: eu decido, eu escolho vida. Ore por você. Toma minha vida, Senhor. Toma-me, meu Deus. Me dá sabedoria aqui na casa de Deus. Diga: me dê sabedoria para tomar decisões certas, para fazer as escolhas certas, em nome de Jesus. Pai, essa manhã, que a tua palavra, que é espírito e que é vida, venha sobre a vida do teu povo, trazendo um impacto glorioso, poderoso, majestoso, destruindo sofismas e enganos, e que tua palavra, meu Deus, que é martelo, que esmiuça a rocha, que quebra cadeias dentro de nós, que destrói crenças mentirosas, crenças que são falsas, meu Deus, o Senhor, pela tua palavra, constrói o novo homem, cheio da vida de Deus em nós. Queremos ser cheios do Espírito. Diga: eu quero ser cheio do Espírito. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Diga isso: eu quero ter experiências sobrenaturais contigo, em nome de Jesus. Diga: eu escolho a vida. Diga: eu escolho a bênção. Diga: eu escolho a bênção, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Pergunte a pessoa ao seu lado: o que você vai escolher essa manhã? Bata no seu peito e diga: eu escolho a bênção, eu escolho vida, eu escolho a bênção, eu escolho a vida. Eu escolho a bênção. Diga: eu escolho a bênção. Pode tomar seu assento. Nós estamos falando, este ano, o Senhor nos deu uma promessa tríplice, milagres tríplices, sobre bênção nas nossas famílias, bênçãos de restauração e salvação sobre a nossa casa. Diga amém. Deus vai restaurar a minha família. Diga. Não, você tem que falar com fé. Você sabe que palavras têm poder. Não restaura nem sua língua esse negócio. Deus vai restaurar a minha família. Diga: Deus vai restaurar. Sabe aquele membro da família mais endemoniado da sua casa? Que você era igual a ele. Olha, é verdade, eu sou profeta. Deus vai restaurar. Deus vai trazer salvação. Diga amém. Deus vai trazer libertação. Deus vai trazer cura emocional. Aquele membro da sua família mais perebento emocionalmente. Tudo se ofende, tudo tem raiva, tudo sai. Vive saindo do grupo da família todo dia. O mais raivoso, o mais zangão, o mais... Jesus vai restaurar, diga: Jesus vai restaurar. Mas tem uma outra bênção, que é transferência de riquezas. Transferência de riquezas, diga. Transferência de riquezas. E a gente está falando e vai continuar falando, porque há um mover de Deus nos últimos dias, que o Senhor tem falado que Ele vai fazer essa palavra, transferência de riqueza, vai trazer riquezas para a vida do seu povo. No meio de tanto perreio, tantas crises financeiras, você tem que estar com o espírito aberto. Meu Deus, quando é que esse negócio vai ser uma realidade na minha vida? E nós estamos falando sobre transferência de riqueza. Passamos 5 domingos falando, vamos voltar a falar. Mas nós, nesse processo, também estamos falando sobre o favor de Deus. Para transferências de riquezas acontecer nesses últimos dias, você tem dúvida que nós estamos vivendo nos últimos dias? Não tenha dúvida, não. É só você olhar as notícias e ver as aberrações, os absurdos que estão acontecendo na nossa sociedade. Coisas que, meu Deus do céu, para isso nós precisamos de proteção divina, de favor de Deus, de transferências de riquezas, que fala de provisão e de cuidado de Deus sobre as nossas vidas, ok? E aí, hoje eu quero dar continuidade. Nós entramos na Páscoa semana passada, a gente falou sobre a Páscoa, mas eu quero continuar esse estudo durante esse ano. Se as três coisas, vamos estar falando de restauração das famílias, vamos estar falando de transferência de riqueza e vamos estar falando de favor de Deus, porque se você entender isso, você vai poder ligar a sua fé, você vai poder ativar a fé dentro de você. Você tem seu celular, a conta, se o seu celular está com as contas pagas, e você, as pessoas hoje usam mais o WhatsApp para ligar do que qualquer coisa, que é mais prático. Mas quando o WhatsApp tá bugado, o que você faz? Ou quando você liga, cai, deixa eu falar normal, você entra no outro recurso. E uma ligação normal, às vezes se fala até melhor, dependendo do dia, da hora e da empresa. Às vezes nós temos recursos espirituais que a gente não faz uso. E o que a gente quer é que você seja um cristão que faz uso de todas as suas armas espirituais. Eu posso ouvir amém? Tem horas que só oração não funciona, tem que ter oração e tem que ter jejum. Sim ou não? Nós estamos para entrar no jejum daqueles de 7 dias aqui. Tem horas que oração, jejum só não funciona, tem que ter louvor. Tem horas que oração, jejum e louvor não estão funcionando, você tem que calar a boca mesmo. Ninguém disse amém. Tem horas que oração, jejum e calar a boca não funciona, você tem que ter paciência para esperar o que Deus te prometeu. Ah, mas já faz, você sabe, faz meses, faz anos. Paciência. Porque a Bíblia fala que pela fé e pela paciência, os heróis da Bíblia conquistaram as promessas. Você pode aplaudir ao Senhor? No Salmo 35, vamos lá, no Salmo 35 diz assim, eu quero ler falando sobre o favor de Deus, eu vou fazer uma revisão aqui de algumas coisas para a gente não se perder tanto. A Bíblia diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu, que é a igreja, favor dura a vida inteira. Deus tem o favor dele sobre nós. Eu vou já te esclarecer, mas o que é favor, apóstolo Arão? O que é esse negócio de favor que você está falando? Eu vou já te dizer. Ele diz, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que está passando aí alguma tribulação, alguma crise, alguma dor, algum choro, eu quero dizer, a alegria vem pela manhã. E às vezes essa noite não é uma noite de 12 horas, de 6 horas, muitas vezes é uma noite de anos de choro. E eu quero te dizer que quando o favor de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, o que levaria anos, em questão de segundos, a sua realidade de vida pode mudar completamente. E é essa expectativa de fé que você tem que ter. Algo vai acontecer na sua direção. Nada acontece de bom na minha vida. Você é uma pessoa que tem fé contrária. Você é um fé dorento. Porque não acontece. Não, olha, nem sorteio, nem bingo de quermesse eu ganhava. Nunca ganhei nada. Nunca, sabe o cara, o azarão? O azarado, tem gente, não, eu sou azarado de carteirinha. Nada de bom, você é uma pessoa que tem fé negativa, fé contrária. O homem de Deus, a mulher de Deus, não, ele tem fé. Senhor, eu sei que os céus te movem, o Senhor pode me abençoar. Você tem fé. A gente que anda por fé, onde chega a gente ativa. É na fila de um supermercado, lá naquele supermercado, no dia da carne, a fila gigante. Senhor, aí você não sai inventando, não, eu preciso. Você já sabe, olha o esquema, você já sabe dos esquemas. Você não precisa chegar lá num banco, num negócio desse, botar a barriga e dizer que está grávida. Não, eu tenho direito. Não, quando você tem favor, Deus abre portas inimagináveis. Quando ele diz assim, escolhe a bênção, abençoado, é porque tem gente que escolhe o errado. Tem gente que escolhe sofrer. É ou não é verdade? Tem gente que escolhe a coisa errada. Ele diz, eu coloco a bênção e a maldição. Tem gente que, Senhor, não tem nenhuma direção. Deus olha para a gente, Ele não nos vê como pessoas retardadas. Ele nos vê como pessoas inteligentes, que podemos tomar decisões. E Ele quer que decidamos. Ele quer que você avalie as coisas e tome decisões. Você acredita que a gente como pastor, às vezes tem gente que chega com a gente e diz assim, estamos para casar? Aí, o que, que o Senhor me diz? Eu caso ou não caso? O que o Senhor escolher para mim, Deus me livre. Porque se eu disser casa, na hora que deu a bronca, vão trazer o lindo para aqui, ó. Você mandou casar. Olha o traste. É ou não é verdade? Olha a nhaca. Eu casei porque foi o pastor que mandou. Não, eu pergunto logo, o que a sua mãe disse? É, a mamãe disse que... Nós estamos no final de um livro, escrevendo um livro, Eu e Apóstola, que aliás tem nos consumido muito. Mas esse livro vai ser lançado antes do meio do ano. Perguntas que ninguém tem... Perguntas sexuais que ninguém tem coragem de fazer na igreja. Gente, tem cada pergunta que os jovens e os adultos fazem que você não tem noção. E aí, como a gente trabalha com terapia e essa área da sexologia clínica, olha aí, pessoas são perturbadas, gente, com esses pensamentos. São pensamentos intrusos. Você está aqui na igreja e você pensa em sexo. Como é que lida com isso? Aí ninguém fala. Aí tem cada pergunta lá que jovens fazem sobre sexualidade, sobre casamento. Uma pergunta é assim: Tô noiva de um rapaz e tal. Eu descobri que de vez em quando ele batia na mãe dele, mas agora ele é uma pessoa equilibrada, um bom homem, e eu sei que ele é muito temperamental. Você acha que eu devo casar? Aí a resposta é assim: olha, é bom você ajudar essa mãe, porque ela está apanhando muito. Case com ele para ele passar a bater em você e salvar essa idosa. Porque homem que bate em mãe, vai bater na bestada. Na bestada não, na mulher que escolher. Não, não é verdade? Todo bom filho, bom marido. Se eu tivesse ouvido isso antes, aposto. Você ouviu, eu tenho certeza. Então Deus diz assim, escolhe pois a bênção. Diga, eu escolho o favor de Deus. Diga, eu escolho o favor de Deus. Agora, lá no livro de Êxodo 3:21, eu vou passar aqui alguns versículos que você vai ver sobre favor. Êxodo 3:21, Deus diz assim, quando eles estavam saindo do Egito, eu darei favor. Essa palavra mercê quer dizer também favor. Eu darei favor a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Quando eles saíram, a Bíblia diz que os egípcios vieram e deram favor, foi transferência de riquezas, deram ouro, deram prata, deram roupas, eles prosperaram abundantemente. Lucas 2:52, a Bíblia também vai falar sobre Jesus, ali em Lucas 2:52, sobre que Jesus cresceu em favor, olha só. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Tenta ver outra versão que tem favor, que é melhor, que é a mesma coisa, tá? Graça e favor e honra são a mesma palavra. Jesus crescia em sabedoria, diga amém. Diga, eu preciso crescer em sabedoria. Que a gente tem umas burrice que só Jesus. É ou não é verdade? Não adianta ter cabelo branco e continuar burro. A Bíblia diz, eu sou mais sábio do que os idosos, porque medito na tua palavra. Ai, eu já sou velho, esses cabelos brancos. Se você, você pode ter cabelo branco que for, se não tiver sabedoria, é velho burro. Não tem para onde correr. E a gente tem que crescer em sabedoria. Diga para a pessoa, você tem que crescer em sabedoria, viu? Diga assim para ela. Diga para sua mulher, seja mais sábia. Mas diga assim, amor. Os homens, meu Deus, a Bíblia diz que os homens têm que viver com sabedoria a vida do lar. Posso ouvir amém? Jesus crescia em sabedoria, em estatura. Tá? Olha só, Jesus está falando aqui, o texto crescia em sabedoria, né? Em cognição, inteligência, em estatura. Muita gente aqui não cresceu nisso. Deus tenha misericórdia de você. E no... Isso é indireta, tá, rapaz? Depois eu vou falar contigo. E no favor. Felipe, você sabe que a gente pode crescer em favor diante de Deus? Você cresce em favor. Edson, você tem como crescer em favor. Lucian, eu tenho como fazer o favor de Deus vir na minha direção e eu ser, Maria Alva, uma pessoa extremamente favorecida por Deus. Pedro Foz, eu tenho. Deus nos dá na palavra, eu vou lhe mostrar aqui como eu posso ser uma pessoa favorecida. Onde você chega, portas vão se abrir, direta ou indiretamente na sua direção, por causa do favor de Deus. Diga, eu recebo. Diga, eu escolho ser favorecido. Eu escolho a bênção. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus crescia em favor. Diga, Jesus crescia em favor. Favor em graça, essa coisa assim de Deus, deixar Deus fluir dentro da sua vida. Lá no Salmo 37. Salmo 37. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Só essa primeira parte aqui que nos interessa nesse foco. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ou seja, a minha vida, as coisas que envolviam o favor do Senhor fez com que eu crescesse, com que eu fosse abençoado. Deus quer favorecer você, diga, Deus quer me favorecer. Provérbios 8,35 diz assim, 8,35, porque o que me achar, acha vida e alcança favor do Senhor. Que, e esse texto aí, quando você vai ler o contexto, que ele está dizendo assim, quando você, pastor Rubinho, quando você pede sabedoria, encontra sabedoria, você encontra a favor de Deus. Favor, sabedoria é algo tão precioso que Deus quer dar a todos os seus filhos, ele dá, ainda diz assim, quando você recebe a sabedoria, vem com um bônus favor, portas de favores vão se abrir na sua direção. Ele diz, que, o que me achar, achar o que? A sabedoria. Vai achar vida, uma pessoa que tem sabedoria, ela encontra vida, e o que mais? E ela alcança o favor do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Provérbios 11:27 diz assim, quem procura o bem, eu queria que você lesse, quem procura, alcança favor. Mas o que procura o mal, ele sobrevirá. Vá fazer mal para os outros, ele vai vir para você. Mas ele está dizendo assim, olha, quem procura o bom, o bem, quem procura o bem, quem procura fazer as coisas boas, vai encontrar favor diante de Deus. Por isso que ser generoso, por isso que você procurar ajudar, você querer favorecer as pessoas, o favor vai vir na sua direção. Ok? Lamentações 3:22, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todos os dias. Ou seja, a gente já tem um favor chamado misericórdia de Deus, é o que nós estamos, você pode viver uma vida muito básica como crente, ser favorecido, ser abençoado, você andar na misericórdia, assim, você é aquela pessoa que vive só nas bênçãos básicas de Deus. Só que eu quero te motivar, dizer assim, ei, tem um patamar mais elevado, além do andar no básico. Você
vai crescer em favor, você vai ver que a sua vida vai ser mais abençoada que outros. Por isso, Jaime, você tem que pensamento, como é que eu vou crescer nisso? Como é que eu posso ser favorecido nisso? Tem uma estratégia. A Bíblia é cheia de princípios, de estratégias, de mandamentos, de ordens, que elas estão ali escondidas, e que se você se cacaviar e você aplicar aqueles princípios, você vai descobrir riquezas. E num ano de favor, em que portais estão abertos, Deus diz: eu quero favorecer meu povo, mas o meu povo perece porque falta o quê? Entendimento. Se você não sabe o teu direito, você perde sua bênção. Eu, na verdade, agora o pastor César está falando sobre imposto de renda. Se você não pega a sua restituição, apesar de que a restituição vem direto, né? Mas de repente você sabe que tem restituição do seu imposto e não veio, o que você faz? Ah, deixa eu pensar, o governo, o Brasil tem tantos problemas financeiros, vou deixar no governo do amor, que o amor vence. Você deixa lá, especialmente quando você tem uma restituição, deixa eu profetizar, especialmente quando você tem uma restituição de 120 mil. Imagina quanto você pagou. Quem vai ser restituído em 120 mil? Meu irmão. Você deixa para lá? Não, você faz o quê? Opa, você vai atrás da sua restituição. Porque você sabe que você tem direito. Eu quero ativar sua fé aqui, porque nesse testamento chamado Palavra de Deus, você tem direito a ser favorecido em muitas coisas. E maiores bênçãos não aconteceram porque você, maiores não aconteceram porque você não tomou posse daquilo que pertencia a você. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias. Eu tenho que tomar posse dela. Mas ele diz, você tem que escolher a bênção, porque você pode escolher a maldição. Então, como é que eu vou receber esse favor? Diz para a pessoa, pergunta assim, cara, como é que eu recebo? Pergunta para a pessoa do seu lado, como é que eu vou receber? Pergunte como eu vou receber. Você em casa, como é que você vai receber? Você aí na sua casa, que não veio, não está aqui, não sei qual a sua razão, talvez você está fora de Manaus. Como é que você pode ser favorecido? A Bíblia fala em Provérbios 8,35, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Ainda agora nós lemos esse texto, eu quero que ele entre de novo em você, porque está falando de sabedoria. Se eu encontrar sabedoria, irmãos, nada vai me deter. Mas o que seria esse favor de Deus? Vamos ver mais detalhadamente, agora mais resumido do que nós vimos alguns dias. O texto no livro de Salmo 8,5 diz, fizeste-o, falando sobre o homem, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Não existe na criação algo mais perfeito do que o homem, do que o ser humano. Por isso, nós somos obra-prima das mãos de Deus. Nada no reino animal, no reino vegetal, em qualquer dos reinos, é maior e mais maioral, se está certo isso, não sei, mais magnífico do que o ser humano. Você pode dizer amém? Aí ele diz assim, no entanto, tu fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de favor o Senhor coroou o homem. Então, eu tenho uma coroa de favor, ela está em mim, eu tenho que ativar isso. Vamos mais adiante. A palavra honra ou favor, também pode ser traduzida como favor, significa: os céus trabalham a seu favor para que você seja assistido por Deus. Por isso que em Hebreus fala que os anjos do Senhor, eles trabalham a favor de nós que vamos herdar a salvação. A palavra favor significa prover com vantagens especiais. Eu, como filho de Deus, eu tenho os céus rasgados a meu favor. Quem tem filho aqui? Se você pode, você não favorece os caminhos do seu filho em todo lugar? Sim ou não? Você pensa que é diferente de Deus? favor, receber tratamento preferencial. Por isso que Satanás sabe que ele não pode tocar em você se você é filho de Deus. Diga amém. Ele não pode te tocar. Você tem um tratamento preferencial. Deve ter gente, alguém aqui que já foi se consultar em alguma... Às vezes as pessoas vão lá nessas religiões de matriz africana e chega lá, pessoa, um charutão aqui. Ajeita a chapa. Fio, eu não posso fazer nada por você não. Tem uma luz muito forte em ti. Isso é crente sem vergonha, que sai da casa de Deus e vai querer pedir favor do inimigo de Deus. Aí a misericórdia de Deus está lá, a luz de Deus sobre ele. E a pessoa olha assim e diz assim, ah, esse reino aqui não combina não. Não posso tocar. A pessoa fala, ah, eu quero fazer um despacho, um trabalho para fulano de tal. Diz, deixa eu ver. Ih, não dá não. Tem um negócio muito forte ali que não... Escolhe outra pessoa. Você pode aplaudir o Senhor, você tem favor dos céus. Aí, mais profundo, isso aqui é uma revisão, tá? Para você, que a gente já falou sobre isso, mas eu preciso, nessa palavra, eu tenho que entrar no teu espírito, que você é uma pessoa favorecida por Deus. E você vai nessa aula de hoje, nessa ministração de hoje, deixar, absorver isso na tua mente. O dicionário define como favor uma inclinação para aprovação, uma inclinação ao favorecimento de alguém. Deus decidiu que os seus filhos na terra seriam favorecidos. Você pode aplaudir ao Senhor? Por exemplo, eu conheci uma história, eu vi uma história, né, bem de perto, acompanhei esse caso. Os filhos de um missionário lá nos Estados Unidos, no Alabama, em Nova Orleans, a gente estava nessa igreja ali, e naquela época, ele estava num culto de missões num domingo, ele era filho de missionários, e os pais pregavam o evangelho por todos os lugares. E o que que aconteceu? Na oferta de missões, eles estavam fazendo uma campanha mundial, que missionários iam para vários lugares, aqueles missionários daquela igreja. E aí ele como empresário, César, ele fez uma oferta. Ele disse assim, Deus, eu vou pregar esses, acho que eles iam para a África, um grupo lá. E ele disse assim, Senhor, eu vou fazer uma oferta hoje de 10 mil dólares, hoje seria em torno de 50 mil. E ele estava começando a vender aqueles motorhome, aqueles RVs, sabe como que é um RV? Deixa eu mostrar para você entender assim, ele tinha alguns velhos que ele tinha comprado, isso é um tipo de automóvel muito comum nos Estados Unidos, né? Automóvel, né? As pessoas às vezes moram aí dentro, elas vão de uma cidade para outra, aí dentro tem fogão, tem geladeira, e aí ele estava começando com uma empresa deles, aí eu acho que ele tinha uns 3, 5 carros desses, e estava como novo, né? E aí ele fez essa oração, disse, eu vou dar esses 10 mil dólares, e disse, Senhor, eu vou investir em missões. Mas ele disse assim, Senhor, eu quero ser um milionário, porque se um dia eu for um milionário, eu vou dar X% sempre para missões. Eu estou dando esse aqui, meus pais são missionários, e ele, como filho de missionário, ele sabia os desafios que as missões têm. Ele disse, se o Senhor me tornar um missionário um dia, eu vou fazer toda a diferença, o Senhor pode acreditar nisso. Aí ele fez aquela oração básica ali, entregou, foi no altar, entregou a oferta. 2 meses depois, aproximadamente, aconteceu na cidade deles ali, na cidade ao lado, digo, em Nova Orleans, uma das maiores tragédias que podia ter acontecido, né? A gente é muito acostumado a ver enchentes, então você está vendo aí, Nova Orleans era uma cidade aqui, estava represa, muita água, e a cidade aqui embaixo. A represa rompeu, centenas, eu acho que milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas perderam casas, foi uma loucura isso aí. E o que aconteceu, os empresários aqui me escutem, como esse tipo, esses RVs são muito famosos nos Estados Unidos, o que que aconteceu com a empresa dele? Essas centenas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, correram para os motorhomes. César, ele vendeu tanto motorhome
que em menos de 2 meses a conta dele já estava milionária. Milionária por causa das conexões e da facilidade que ele tinha. E eu ouvi ele dando testemunho. Ele disse assim: ninguém jamais imaginou que uma enchente poderia ter acontecido ali, aquela represa, mas que quando o povo começou a ficar desabrigado e a necessidade de casas, porque não tinha mais hotel, não tinha lugar, casas como essas foram, eu pedi imagens de dentro, até para as pessoas verem melhor, eles começaram a comprar, alugaram, fizeram tudo. O cara, do dia para a noite, ficou milionário, e ele deu esse testemunho. Ele disse: agora eu ajudo a obra de Deus por causa desse milagre que Deus fez na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? Favor de Deus. Se você for favorecido, a sua vida do dia para a noite pode mudar. Um contrato pode mudar a sua vida. Uma conversa pode mudar a sua vida. Uma pessoa pode te achar no meio de uma multidão e dizer: eu vou mudar a sua história. A Bíblia fala de pessoas que foram favorecidas. Nós vemos a rainha Esté, aquela garota pobre, imigrante pobre, morava nas favelas de Suzã. Deus tirou ela dali. Do dia para a noite virou uma rainha. A primeira mulher mais importante da Pérsia, por causa do favor de Deus. Nós vemos outros exemplos também. Vamos ver aqui, revisando aqui, pessoas que foram favorecidas por Deus. Davi, uma questão de menos de 5 minutos, ele saiu da pobreza para a riqueza. Ele saiu lá do sítio, da chácara, lá, a pobrezinha do pai dele, cuidava de umas ovelhinhas, e por uma decisão e o favor de Deus, ele destrói um gigante. Naquele dia que ele ganhou, que ele destruiu, matou aquele gigante, Davi recebeu herança, Davi foi promovido, Davi saiu de uma classe inferior para ir morar nas cortes do rei, por causa do favor de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? O que a gente tem que aprender? Ok? Outro exemplo aqui também, Neemias. Por causa do favor de Deus, em 53 dias, ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Mas não é só chegar lá e levantar um muro, não, gente. Quando você for em Jerusalém, você vai ver o que é isso. Amém? Você vai lá conosco, vamos lá tudo. Quantos querem a Jerusalém, Israel? Eita, glória a Deus. Diga para o seu lado: escolha a benção. Escolha a benção. E Neemias teve o favor do governo. Neemias, ele era copeiro do rei, ele trabalhava com o rei, mas quando um dia ele soube que a cidade estava destruída, ele ficou triste. O rei disse: você está triste, você trabalha aqui, o que você quer? Ele disse: meu rei, a minha terra está destruída. O que você precisa? Deu segurança, deu dinheiro, deu... Quando o favor de Deus está sobre nós. Por isso que, se você tem isso ativado em você, você está com a expectativa. Você tem que andar por essa cidade com a expectativa de que você vai ser abençoado. Você está lá dentro do ônibus, você está com a expectativa de: um dia o Senhor vai dar meu automóvel. Um dia o Senhor vai me tirar, não gosto de morar nesse lugar. Um dia o Senhor vai me tirar daqui, eu creio. Tem um tostão. Mas não é o tostão que te tira, é a tua fé. Eu creio que um dia esse homem vai mudar, meu Deus. Olha aí. Dia esse cidadão vai mudar, ou o Senhor leva. Não, você não vai fazer essa oração, dá vontade às vezes. Um dia esse filho vai mudar, diga amém. Um dia meus salários, Senhor, eu tenho uma oração, eu quero ganhar 50 salários mínimos. Não sei nem como, peraí. Ai, apóstolo, eu nem queria tanto. Às vezes a nossa alma é tão empobrecida. Não é ter essas vaidades. Não é isso. Talvez você não tenha, mas a escassez impede que seus filhos tenham acesso à melhor escola, à melhor educação. Às vezes a sua pobreza de mente, de alma... Você pode ir para o túmulo e não ter o dinheiro nem para pagar o teu caixão, deixar a bronca na mão dos seus filhos. A Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa herança até para os seus netos. Você pode aplaudir ao Senhor? Por isso que ele diz, escolha a bênção. Escolha. Ele diz, se você vai escolher, eu vou te abençoar. Porque eu posso escolher a coisa ruim. Outra aqui, Maria, favorecida. Maria, mãe de Jesus. Ela era uma mulher favorecida por Deus. Ela encontrou favor diante de Deus e ela se tornou uma das mulheres mais importantes do mundo até hoje. Ela gerou o nosso Salvador. Outro exemplo também de pessoa favorecida, Abigail, casada com um cavalo. Um homem cavalo. Conhece uma amiga sua que casou com um cavalo rico? Ele era um homem rico, mas ele era um bruto. E a história dela é uma história de exemplo para muitas mulheres que às vezes vivem opressões e que precisam usar sabedoria. Ela usou sabedoria, Deus matou ele e ela ficou rica. O apóstolo está batendo muito nos homens hoje. É porque, gente, os sacerdotes, quando a gente se ausenta, o homem foi feito para sofrer, tá? O homem tem que trabalhar muito mesmo para manter suas famílias, manter sua casa. Homem não pode ser frágil, homem não pode ser fraco. Vê, você vê, nenhum homem não diz, nenhum homem aqui diz amém. Só fica... Tem homem, ai. Nós homens, Deus nos fez com estrutura para aguentar trampo. Aposto, meu homem está muito mole. Nós somos criados numa geração que os homens estão sendo ensinados a serem cada vez mais fracos. Por isso que tantos casamentos quebrados, que as mulheres olham para os homens, homens com muita energia de mulher, muito frágeis. Ai, amor, você, naquele dia você falou aquilo, me ofendeu. Vou para casa de mamãe. Nós fomos feitos com uma força superior à da mulher, sim. E a gente tem que trabalhar, manter nossas casas, sustentar nossas famílias, proteger nossa família, proteger nossa casa, resolver as broncas de dentro de casa. E as mulheres dizem: agora, mulheres, orem por mim. Tem homem que quer me bater quando eu falo isso. Quer dizer, Salomão encontrou favor diante de Deus. Por quê? Porque ele se colocou, tem a posição. Você tem coisas na vida que você tem que se reposicionar. Diga, reposicionar. Salomão virou rei. Mas o que fez com que ele se tornasse o cara mais grandioso, mais poderoso do mundo na época? E a Bíblia diz que pessoas vinham do mundo inteiro e traziam riquezas para o cara. Ele tomou uma decisão, ele disse: Senhor, me dê só sabedoria para eu governar esse povo. Deus olhou, esse cara pediu a coisa certa. Porque quem pede sabedoria encontra favor de Deus. E ele pede esse favor de Deus e o Senhor entra. Porque, gente, se você tiver o favor de Deus, o que você passaria anos para construir, Deus faz em toques de dedo. Se você tem o favor de Deus, aquilo que levaria até talvez décadas, Deus, em questão de dias, de meses, até um ano, pode fazer na sua direção. Por isso você tem que entender que quem anda no sobrenatural sai do trilho do ordinário. Quem crê no sobrenatural sai dessa razão. Você está aqui numa igreja, você veio cultuar um Deus, o Deus Todo-Poderoso, do sobrenatural. Você não está aqui buscando uma religião, isso aqui não é uma religião. Embora você está cuidando da sua espiritualidade. E quando eu cuido da minha espiritualidade,
Eu estou cuidando, quando eu cuido da minha espiritualidade, eu estou tendo a inteligência de saber que tem alguém superior acima de mim, porque eu não me basto em mim mesmo. Por isso que eu vou até ele, sem espiritualidade. Hoje, médicos, em todos os lugares, pessoas chegam com os casos mais inusitados, não tem nada, o médico diz, olha, você precisa cuidar da sua espiritualidade. É regra. Não é sobre religião, você tem que sair um pouco de dentro de você e olhar que tem o ser maior que você, que cuida de todos nós, e que você deve devoção a ele de um jeito ou de outro. Aí onde você vai buscar, aí fora os médicos, dizem assim, ó, não estou falando de religião, mas eu não sei se você está no espiritismo, se você está na nova era, onde você está, se está numa igreja evangélica, você precisa cuidar da sua espiritualidade, isso é um fato. Você está aqui, está cuidando da sua espiritualidade? E aí eu quero te dizer que o sobrenatural de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que nos criou com uma coroa de favor, diz assim, ó, você vai ser favorecido, você vai andar nessa terra e o meu favor vai estar sobre você. Posso ouvir amém? Eu posso olhar para a história de Ruth, uma órfã também, uma órfã não, uma viúva, pobre, saiu de uma terra que para os judeus era amaldiçoada. Morreu o marido dela, morreu o marido, o sogro dele. Ela ficou velha com ele, com a idosa. Duas viúvas pobres voltaram, elas estavam na terra de Moab. E voltaram, gente, foram para a fila lá da pobreza. Para elas comerem, elas tinham que ir para os campos pedir, esmolar. Mas por causa do favor de Deus, ela encontra um homem lá, que ele olha e vê ela no meio lá do povão, e Deus decide favorecer aquela mulher. E quando ela chega ali, ele já tira ela lá, da fila lá do povão, dos pobres da cidade, e diz aqui, olha, sente aqui, você vai comer, vai beber. Chegou com os empregados dele assim, deu o dobro para ela, e ninguém toca nela. Ela enriqueceu, ela foi abençoada. Mas no dia que ela ficou tão recatada. Ela era muito bonita. Bonita, igual muitas mulheres aqui. Igual você, mulher. Amém. Toma um homem forte, mano. Toma posse. É por fé. A sua boniteza. Estão vendo? É boniteza, não é beleza? É por fé também. E aí ela, a sogra dela, pobrezinha de maré, desce lá nas favelas de Judá, disse assim, minha filha, é o seguinte, está na hora de você casar, esse homem aí, Boaz, tu não sacou não que ele está afim de ti? Ai, sogra, minha filha, quer casar com você? Daniel, ela olhou para aquela moça e disse assim, esse homem está afim de você, case com ele. Olha, meu Deus, ele é um pouco mais velho. Minha filha, a beleza está nos olhos de quem vê. Nós está aqui no maior pobreza, e esse homem, ele é até bonito, ela é verdade. Ela disse, tem um esquema. Ai, sogra, tem uma estratégia. E ela, qual é a estratégia, apóstolo? Essa estratégia dá, para quem é solteira aqui, dá para você fazer e casar. Mas você vai ler na Bíblia, você vai descobrir que eu não vou te dar dica, não. Valeu a Bíblia! E ela fez, irmão, não é que o homem ficou doido por ela. Livro de Ruth, você vai ler. Deus favoreceu aquela mulher. Deus vai favorecer você. Eu posso ouvir amém? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Daniel. Quem foi Daniel? Um garoto que foi levado como escravo para a Babilônia. Tiraram ele lá. Ele era da família de pessoas ricas. Mas quando você chega num lugar desse, esquece tua família, que você vira escravo. Mas a Bíblia diz que o rei disse assim, vou pegar esses garotos, esses riquinhos aqui,
E vamos ver ali. E Daniel faz uma oração. Ele decide ser fiel a Deus. Ele escolhe a bênção. E esse escravo se tornou uma das pessoas mais importantes do Império da Babilônia, por causa do temor a Deus. O que eu quero te dizer é que às vezes a gente olha para a nossa pobreza, a escassez, a nossa situação, eu não tenho nem pedigree, não tenho ninguém rico na família, eu olho onde eu moro, isso, aquilo, outro. Não é sobre você que eu quero falar. Eu quero te dizer do Deus Todo-Poderoso que pode mudar a tua condição, pode mudar o teu histórico, pode destruir as cadeias de miséria, de ruína, de enfermidades na tua vida e favorecer e acelerar seu destino. Ele vai acelerar o seu destino. Ouve, igreja do avivamento. O Senhor haverá de acelerar o seu destino. Ouve, igreja do avivamento. Ouvi a voz do Senhor. O Senhor haverá de acelerar o teu destino. E você que toma posse disso, aplauda o Senhor. Agora você tem uma missão, diga, eu tenho uma missão. E qual é a tua missão? A tua missão, gente, todo mundo tem uma missão. Você veio para a terra, todos os nossos dias estão escritos e contados no livro da vida. Seus dias estão contados, você tem uma missão, você já está nela. Ai, eu não sei não, posso. Pois é, você pode estar desmissionado aí. Quando a gente está fora do alvo de Deus, está muita coisa errada na vida. Ai, meu Deus, já tem 60 e tantos anos na minha vida. Então você perdeu tempo. Mas nunca é tarde para você descobrir sua missão. E você que é jovem aqui, quanto mais cedo você começa, melhor. Você que é um jovem casado, e após nós, descubra, porque todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Escrito, você teve data de entrada, você não sabe a data da saída daqui. Você não sabe, mas você tem que cumprir. E aqui, a sua missão, a missão que Deus tem para você, só poderá ser executada se você tiver o favor dele pleno. Você tem que ter o favor dele. Porque se o favor dele não estiver sobre você, ele está pronto para mexer você e colocar você onde ele quer. A hora que você disser assim, eu quero entrar no favor. O que o Senhor tem para fazer na minha vida, pode fazer. Me lembro da apóstola Esther, com 19 anos, ela saiu da faculdade, lá em Blumenau, 18 para 19 anos, e ela foi para as escadarias lá da uma universidade, lá na FURB, onde ela estudava. E ela muito frustrada com demandas da própria juventude, de coisas de vida. Ela tinha um ver da ministração naqueles dias, de cumprir o favor de Deus, fazer a obra de Deus na sua vida. E ela lá com a mochila nas costas olhou para os céus e disse assim: eu aceito o que o Senhor tem para fazer na minha vida, pode fazer, estou aqui. Onde o Senhor quiser me mandar, pode me mandar. Em menos de um mês ela estava aqui em Manaus. Em menos de um mês, Deus mexeu assim. Quando ela se deu conta, ela estava saindo do avião. Aqui no Eduardo Gomes, no aeroporto, saiu assim, recebeu aquela recepção calorosa, aquele bafo. Entrei no inferno, meu Deus. Que oração foi essa que eu fiz? Ela disse assim, quando ela pegou aquela baforada de 40 graus, ela disse, eu só não quero casar com amazonense. Cuidado com o tamanho da sua língua. Deus vai te colocar no lugar quando você for sensível e dizer, eu quero. Agora, o que vai acontecer? Ações que você vai gerar favor na sua vida. Tem que ter ações. Lembra, eu vou crescer. Vou crescer. Então tem ações que você tem que tomar. Como que eu posso saber? Poxa, como que eu posso ter acesso a isso? Essas promessas são para inglês ver. Por que acontece na vida de fulano, ciclano, beltrano, tutano? Não acontece na minha. Então tem ações que você, a Bíblia vai te dar dicas. Primeira, Provérbios 3:4. O livro de Provérbios diz assim, que o amor, vamos lá, Provérbios 3, versículo, capítulo 3, versículo 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. atas no teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Você pode aplaudir o Senhor? Está aí, uma dica. Quer favor de Deus? Volta ali no 3, ele diz assim, amor e fidelidade. Você tem que ter, ser uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, diga amém. Quantas pessoas amorosas nós temos aqui? Digam aleluia. Você é um amor de pessoa. Você era um bombom de alho, hoje você é um bombom de chocolate. Não tem gente que é bombom de alho? O tempo inteiro fica amarrado. Shalom, shalom. Você está bem?
Estou.
Algum problema? Não, irmão Bulldog. O quê? Gente mal-humorada que acorda mal. Tem ou não tem? As mulheres, no dia que você estiver com TPM, TPS, TTD, TDAH, o que for, se controle. Né? Se controla. Aí sua mulher, se a sua mulher sofre muito com isso, a minha mulher sofria muito com isso. E quando ela tinha essas crises, a gente brigava. Aliás, ela brigava comigo, que eu sou um amor de pessoa. Ela está assistindo. Amor, depois eu falo contigo. Mas é assim. A gente fez um contrato. Amor, quando tu não estiver bem, por questões hormonais, por isso, aquilo, todas essas variações, já me fala. Como eu sou muito engraçado, eu faço, eu sou uma pessoa assim. Em casa também eu sou assim com ela. Eu vivo dando susto nela, ela me bate, ela corre atrás de mim. Mas tem dia que ela não está para graça, meu irmão. Então eu também não tinha discernimento. Ela só dizia assim, não estou para graça. Sim, sim. Eu respeitava, tem homem que fica lá, não tá, é, aí fica cutucando a onça, mano. Vai apanhar. Apanha? Apanha. Que o amor, a outra coisa, fidelidade, diga fidelidade, você tem que ser fiel. Não permita que a bondade e a lealdade, que a bondade ali, olha só, tá, vai falar do amor, e a lealdade, fidelidade o abandone. Você tem que ser uma pessoa fiel, diga fiel. Você é fiel ao seu pastor?
Sim.
Vou perguntar de novo. É fiel ao seu pastor?
Sim.
Você é fiel à sua igreja?
Sim.
Você é fiel ao seu Deus?
Sim.
Você é fiel? A fidelidade é o que tem que ser parte do seu caráter. Ele diz assim, olha, ata, bota o texto aí que eu quero ler, quero te mostrar aqui, faz, põe aí do lado que eu quero mostrar. Ele diz assim, não permita que a bondade, a lealdade o abandone. Prenda ao redor do teu pescoço. Olha aqui, ele diz assim, faz isso. Tá aqui, ó, tem um, eu gosto de usar esse cordão aqui. É um cordão, ele diz assim, faz isso, esse cordão que eu nem me lembro que eu estou com ele muitas vezes. Mas ele está dizendo assim, que isso seja, faça parte de você. Às vezes é o seu cordão, um anel, uma pulseira, você usa diariamente, o anel da aliança ali, ele faz parte de você. E diz, prenda ao redor do teu pescoço e ó, tatua no fundo do teu coração. Se você for uma pessoa fiel, você vai crescer em favor diante de Deus. Você pode aplaudir a Deus? Outra coisa, como é que eu cresço em favor, apóstolo? Como é que eu posso ser essa pessoa favorecida a fim de que portas se abram? Provérbios 14, 35, a Bíblia diz assim. Veja que o livro de Provérbios aqui em alta sempre, porque quem encontra a sabedoria. Se você for um homem sábio, diga amém. Se você for uma mulher sábia, diga amém. Vou dizer uma coisa, sabedoria não anda com emoções descontroladas. Você que é muito emocional, muito briguento, risonho demais, se você não tem equilíbrio nas coisas, a sabedoria vai lhe fugir. Porque tem decisões que você tem que tomar, não é pelo coração, ai meu coração está me mandando. A Bíblia diz que o homem tolo faz o que o seu coração manda à igreja. Então tira essa linguagem de você, que ela é uma linguagem mundana, secular. Crente não anda pelo que o coração manda. Crente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Só os tolos são guiados pelo seu coração. Jesus disse: do coração do homem procede os roubos, procede os adultérios, procede as imoralidades, procede os crimes, procede a cobiça. Por isso que os filhos de Deus não são guiados pelo impulso do coração. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quem anda pelo Espírito não faz, não satisfaz as obras da carne. Pode aplaudir a Ele. Ai, o meu coração mandou. E tu te lascou. Segure. Aquele dia que você quer discutir, hoje eu estou com cão no couro, eu vou discutir com todo mundo. Tu tá mesmo com cão no couro. Mas se você for sábio, você vai calar sua boca. Não, não vou falar nada. Você não vai falar nada? Você sai. Chega, eu estou tremendo, olha aqui. Eu estou tremendo. Saia. Tem um amigo que discute com a mulher e ele... pá! Bate na mesa. Essa bater na mesa, você está mandando uma mensagem. Se estiver discutindo com alguém, não bata em nada. Especialmente se for sua mulher. Aliás, quer bater? Dê um murro em você. Faça morrer sua carne. Porque homem que discute com mulher e bate... Você sabia que a sua mulher pode ir lá na delegacia e denunciar você? Porque quando você discute com uma mulher e dá murro na parede... Dá murro em mesa, isso é uma ameaça. Você sabia disso? Que ela pode chegar lá, a gente discutiu, e ele vive dando murro na parede. Aquele murro era na sua cara. É tortura psicológica. E você vai ser enquadrado na Maria da Penha. Ai, papai, por que eu vim para a igreja hoje? Você veio para você ser restaurada. Você não quer favor diante de Deus? Aí Deus, ele vai consertando essas neuras na gente, essas doenças na gente. A gente tem tanta confusão interna, ideias erradas, a gente se acha o dono do mundo. Não, eu quero o favor de Deus. Aí aqui em Provérbios 14, 35 diz assim: o servo prudente, ou seja, o servo sábio, goza do favor do rei. Aqui eu posso fazer duas leituras, tá? Pedro, eu posso ser um servo, um empregado, um funcionário prudente, que não vou fazer besteira, o meu chefe vai me favorecer. Posso ouvir amém? Mas se eu for um servo de Deus, prudente, sábio, eu não vou andar por caminhos que eu sei que vai fazer mal. Todo bom funcionário vai ser de um jeito ou de outro favorecido pelo seu senhor, sim ou não? Quem já foi favorecido aqui pelo seu chefe, porque você foi um bom funcionário? Faz assim. Aleluia. 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 Diga, eu vou crescer em favor. Como é que eu vou manter o favor de Deus? Provérbios 11:27 diz assim. Provérbios 11:27. Quem procura o bem, alcança favor. Mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Como assim? Ah, eu não estou entendendo. Vou já esmiuçar. Quem procura o bem, ele está dizendo, o proverbista está dizendo, quem procura fazer o bem, vai ter favor. Então, procurar o bem, a Bíblia diz assim, no que depender de você, tem paz com todo mundo. Aí você é o João confusão, você é o João amargura, você é a Maria do bairro, tudo vira um inferno dentro do seu casamento. A Bíblia diz, tenha paz com todos. Você é a vizinha, crente, evangélica, gospel, que todo mundo sabe que você é a barraqueira. Você vai viver em paz com as pessoas. Posso ouvir amém? Você vai procurar fazer o bem. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos. A vingança é do Senhor. Alguém lhe fez mal, pô, vai, em nome de Jesus, vai comer na minha mão, porque Deus é justo. Eu sei como destruir essa pessoa.
Deus já está me dando até umas dicas. Eu quero te dizer que não é o Deus do céu não, meu irmão. É um capeta que está soprando no teu ouvido. Bíblia diz, não se vingue, deixe que a vingança é de Deus. Fale para o seu celular, a vingança é de Deus, tá? A ira do homem não, a ira do homem não faz com que a justiça de Deus haja. Então tem coisas que não adianta você ir para o barraco, não adianta você ir na discussão. A Bíblia diz, não pague o mal com o mal. Posso ouvir amém? Fulano fez o mal para você, cortou você, agora tu está lá, ah, é desgraçado, tchau, aí vai dar aquela cortada, tchau, bota o dedo para fora, bota o dedo para fora. A ira do homem não faz com que a justiça de Deus cresça. A Bíblia diz também, como é que eu posso crescer em favor? Faça sempre o bem. A Bíblia diz em Jó 8, 6, na versão Ara, Jó 8, 6 e 7, diz assim, se fores puro e reto, se você for uma pessoa pura, uma pessoa limpa, que anda em integridade, e você agir com retidão, integridade, ele, Deus, sem demora despertará em teu favor. Despertará, o que é despertará? Opa, está agindo certo, está agindo com justiça, está sendo pessoa pura. Ele vai despertar, vai trazer favor e vai restaurar o quê? A justiça da tua morada, naquilo onde você está sendo injustiçado, onde agiram com injustiça contra você. E olha o que diz o próximo versículo, versículo 8, quando a gente tem o favor de Deus. Pode ir para o próximo versículo. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem horas que a injustiça vai vir contra você, você tem que ficar parado. Está me entendendo, né? Tem hora que você vai. Não, tem hora que você vai dizer, vá a X pessoa. Tem hora que diz, não fale nada. Vai chegar a hora. Se você for puro ou reto. Bom, eu agi com retidão, eu não fiz a coisa errada, me deu vontade. Estou sendo prejudicado. Senhor, tua palavra diz: se eu for puro, se eu for reto. Senhor, o Senhor está vendo como eu estou me fazendo aqui. Senhor, o Senhor está vendo o que estão dizendo de mim. Senhor, o Senhor ouviu o que proclamaram. O Senhor ouviu a injustiça que fizeram. O Senhor viu como me roubaram. Você vai tomar as medidas certas com sabedoria, porque tem hora que você tem que agir, a hora você tem que calar. E Deus diz assim no versículo 7, o teu primeiro estado, se você for puro e reto, o que vai acontecer? O teu primeiro estado, na verdade, teria sido pequeno. O que, que Deus está falando aqui? Ele está falando de multiplicação, de crescimento. Ele diz, o teu último crescerá sobremaneira por causa do favor de Deus sobre você. As mulheres às vezes não entendem quando a Bíblia diz assim, mulher, ganha o teu homem calada. Você que está em casa não ouviu, o irmão aqui gritou, ai, 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 né? Tipo assim, amor, tu está ouvindo, né? Aí a mulher não entende, apóstolo, se eu me calar a boca, a casa cai, as contas acumulam, porque esse homem, blá, 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 blá. A Bíblia diz assim, você vai ganhar ele calada, calada é abestada? Não, vai ter a hora certa de você falar, como você vai falar. Então agora eu falei de homens com energia feminina, mas eu quero falar aqui das mulheres com muita energia masculina. Como psicanalista, a gente dentro da psicanálise trabalha com essas coisas. O que é energia? Não tem a ver com gênero, tá? Tem a ver com ações, atitudes. Às vezes você pode ser uma mulher tão forte que você às vezes nem percebe, você está falando com seu marido como se estivesse falando, como se fosse um homem falando com outro homem. Então, amor, o negócio é o seguinte, porque chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. Ele vê um macho na frente dele. Você é uma mulher com muita energia de homem. Tem mulher que está andando quase assim. Amor, tu não está vendo esse negócio aqui, não? Pô, meu irmão. Pô, cara, eu estou cansado disso. Tudo nas minhas costas.
Muita energia de homem você. Isso não tem nada a ver com a sua sexualidade. Tem a ver com sua força. Porque a Bíblia diz lá em Pedro, ele diz assim. 1 Pedro 3, ele diz assim. Que a tua beleza, ela seja no interior. De uma mulher meiga. Manso. Você vai amansar. Vai. Você é manso. Porque a energia feminina, ela seduz o macho, o homem. Nenhum homem aqui gosta de mulheres que tem energia demais. Quando você tem muita energia de homem, masculina, você castra seu homem, se ele for manso.
É por isso que esse bicho tá...
Não, peraí. Você vai mudar isso. Tem mulher se coçando. Você vai se ajeitar. Amor, como fala? Como você trata o seu homem? Trate qualquer, tenha toda a energia masculina que você quiser com os outros. Mas quando você se relacionar com o seu homem. Os homens, eu estou falando alguma coisa assim errada? Vocês querem que eu fale mais? Então venha para a rede de homens que eu vou te ensinar você a ter energia de homem. Está tudo invertido. Quando você é homem demais, tem muita energia de homem, você sustenta só seu homem, porque ele não precisa. Onde um homem não é preciso, ele não age, gente. Escuta o que eu vou te dizer. Você é que pega o garrafão de água, bota, você bota o lixo, você que sai atrás das caixas, você faz isso, você faz aquilo. É você! Você que fecha a casa, você que vê tudo. Ele, amor, tu já fechou a casa. Amor, tu já trocou a água. Amor, tu já viu tudo. Amor. Muita energia de homem. Ele não precisa. Ele só é necessário quando ele se faz necessário. Onde não é necessário um homem, ele não vai agir. Tem uma preguiçosa aqui. Elas estão levantando. É verdade. Mas esse homem se torna preguiçoso porque a mulher vai fazer ser resoluta. Deixa o negócio afundar.
Aposto, o que o senhor está dizendo? Só não afunda porque eu acho.
Exato, você é uma mãe. Homem adora ter mãe. É maravilhoso, porque as mães cuidam da gente. Tem homem que ama tanto mãe que ele chama a mulher de mãe. Mãe. No dia que seu marido lhe chamar de mãe, desculpa, você está bem errada. Pare de fazer tudo pro seu homem. Chega eles tremem, ó. Alguém gritou, eita Deus, você que tá em casa. Homem não age onde não se deixa. O cara vai lhe ajudar, termina de lavar, lava a louça. Ele lava tudo uma porqueira. Não sabe lavar não, deixa que eu lavo. Não mexe na minha cozinha. Ele disse, aleluia. Você que destruiu o seu homem. Amor, lava o banheiro. Ele lava, faz. Sai daqui, deixa que eu lavo. Você não sabe fazer nada, amor.
Aleluia, verdade.
Mamãe, 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 mamãe. Sua energia tem que ser controlada. Amor, eu não consigo lavar o banheiro. Até para você abrir uma tampa daquelas de azeitona que é pesada. Não faça força, amor. Eu estava esperando você chegar, que eu não consigo. Aí ele se faz necessário, gente. Homem precisa disso, ser despertado. Amor, bota o lixo lá fora, que está tão pesado. Aí ele vai lá. Não, amor, que eu menstruei, aí eu não tenho força. Amor, dirige, eu estou tão cansada. Tem mulher que é até motorista do homem.
Aí você, o que você vai fazer? Tem que resolver um negócio. Você vem do lado do carro fazendo a unha. Seja mulher. Homem não se manifesta onde ele não precisa. Se você tem todas as energias do homem, os filhos estão lá, isso, aquilo, outro, amor, teus filhos. É o teu, vai lá. Não, não se meta, as crianças. Amor, vai lá com tua voz. Eles ouvem tua voz, amor. Esses meninos só obedecem você. É, amor. Vá lá. Mesmo que ele seja abestado, mas ajuda ele. Que o que tem homem de abestado não é brincadeira também. Deixa eu voltar, por favor, de Deus, que eu já estou querendo dar uma surra aqui nos homens que eu estou olhando assim na cara deles. A Bíblia diz assim, amados. Como é que eu posso obter favor de Deus? Diga assim, como é que eu posso obter favor de Deus? Você vai ter que fazer coisas certas, tá? Aí em João 14:30, olha só. A gente está terminando para fechar isso aqui, mas você precisa ouvir isso. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo? Diga o diabo. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Jesus disse, o diabo não tem nada dele em mim. Diga em mim também. Não, mas fale acreditando em nome de Jesus. Diga em mim também. Agora vai passar um scanner em você. Um diabômetro vai ver, vai detectar se Satanás tem nenhum deles em você. Né? Quem fala isso? Apóstolo Pedro. Ou apóstolo Paulo. Efésios 4:25-32, ele diz assim, lembra que a gente vai encontrar favor se a gente for fiel, se a gente vai deixar o favor de Deus crescer em nós, se nós formos prudentes, se nós tivermos sabedoria. Aí ele diz assim, por isso é na área, ok, 4:25, começa do 25, por isso deixando a mentira, ok, você vai tirar a mentira da sua vida, posso ouvir amém? Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. 26, irai-vos e não pequeis. Então mentira, você viu que o presidente da república disse que mataram 12 milhões de crianças em Gaza. Lamentavelmente nós temos um presidente que falta com a verdade, para não dizer mentiroso. Amados, em Israel, em todo Israel, não tem nem 8 milhões de habitantes. Em Gaza tinha uma média de 2 milhões de habitantes. Ele disse que ele matou, o Estado de Israel matou 10 vezes, 6 vezes mais o número de pessoas. Aí sai nas nações como um presidente que não tem honra, né, com a mentira na sua boca. Então, você tem que tirar a mentira dos seus lábios, porque você tem que ser fiel. Você quer favor de Deus, então você vai ser puro, você vai andar com integridade, eu posso ouvir amém? Você quer que a sua vida tenha mudanças, você quer que seus negócios tenham... Você quer ser favorecido por Deus, então você não vai abandonar a fidelidade, vai andar em amor. Ele diz assim, ire-se e não peque. Então você vai aprender a se controlar, amém? Está com raiva, e crente com raiva chamando palavrão. P-O-R-R-A, eu estou cansado de ver crentes, ei, às vezes tem crente que chega no meu gabinete, então apóstolo, aí eu disse, irmão, aqui é um lugar de Deus, ai, perdão, eu disse, fala na minha frente, o P-O-R-R-A é o mínimo, tira a palavra torpe da sua boca, cada vez que você libera palavrões, você invoca demônios. Estava conversando com o Sir, um vidente, uma pessoa que vê no mundo do Espírito, ele disse assim, apóstolo, impressionante, cada vez as pessoas, se falando no mercado de trabalho, lá onde ele trabalha, ele disse, cada hora que as pessoas falam palavrão, como os demônios se manifestam, eu vejo na cara das pessoas. Claro, você faz invocações, palavrões são maldições liberadas sobre as pessoas. Ire-se, não peque, posso ouvir amém? Não se põe o sol sobre a vossa ira, volta, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, você vai se irar, você pode ter brigado, pode ter discutido, você vai resolver, não pode, você quer o favor de Deus, seja uma pessoa que resolve, olha, eu fiquei muito chateado, olha aquilo me abateu, olha aquilo me perdoe, Eu me senti assim. Não, mas eu não quis fazer. Pois é, mas foi eu que me senti. Eu que sou realmente a pessoa com problema. Eu não gostei como você me olhou. Me perdoe. Você pensou, ah, o problema é seu, tá bem. Eu só queria falar isso para você. Não acumule ira dentro de você. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Você quer a favor de Deus, aí você dá lugar ao diabo. Você não vai. Se eu dou lugar para o diabo na minha vida, eu não vou receber esse favor que eu preciso. Um crente pode dar lugar ao diabo? Pode. Está aqui mentira. Está aqui ira. Fofoca. Você vai já ver mais. O que pode dar lugar de Deus na minha vida? Você ser ofendido, uma pessoa ofendida. Uma pessoa ofendida, ela não perdoa. Eu nunca vou perdoar a traição que aquele homem fez. Deus sabe. Eu já botei no altar. Já perdoei. Perdoa não. Toda vez que você olha, dá uma raiva. Você tem ressentimento. Você sente de novo. Como que você pode ter favor de Deus se você é uma pessoa magoada? Se você transpira raiva, ódio das pessoas, ofensas. Você não vai... O Satanás entra nesses lugares, amados, nesses hiatos de pecado em nossa vida, de rancor. Estou muito chateado com o apóstolo Arão. Então vem resolver comigo. Olha, naquele dia, às vezes tem pessoas que me dizem, olha, eu tive tanta raiva que o senhor pregou aí, não sei o que, ela disse, eu nem reconheço. As pessoas têm raiva. Senhor. Outros, até mais próximos, eu queria que o senhor me perdoasse. Não me diga, não me fale, pelo amor de Deus, para não dizer pelo quê. Eu disse, está bem, eu não quero saber, não me perdoe. A minha intenção não é ofender. Eu não trabalho para ofender as pessoas, eu trabalho para ajudar as pessoas. Posso ofender, sim, posso ter muitas erros, falhas. Eu falho demais, me perdoe, em nome de Jesus. É, mas você é um pastor, não podia errar. É verdade, você tem razão. Por isso que quando às vezes estamos em reuniões pastorais, eu digo, pastores, quem está errado é você. A ovelha, nós pastores temos a obrigação dobrada de vigiar para errar cada vez menos. Ah, mas o senhor não sabe o que... Pois é, mas o errado é você. Vá lá e se ajeite. Aí, se ele quiser continuar na bênção, ele vai ter que ir lá pedir perdão. Pode ter certeza que os pastores aqui, eu vou tratar com mais rigidez. Eu não quero ser mais pastor, não. Então você nem é pastor. Porque eu digo para os pastores, você quer ser pastor, você tem que gostar de gente. No encontro, gente, eles abraçam a gente, aí cai a meleca. Aí você tem que gostar daquela meleca. Aí suado. Gente, olha, apesar de ser alto, mas tem homens que são mais altos que eu. E às vezes eles não encontram. Meu apóstolo, eles me abraçam, gente. Aqueles homens peludos, suados. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu amei, meu irmão. Aleluia, irmão. E vai tirar ela. Que bênção. Vocês têm que gostar de ouvir. Vocês têm que gostar de ouvir pessoas. E você vai para um gabinete, a pessoa fala 2 horas. E você só olha. Obrigado todo o conselho que o Senhor me deu, você. A ofensa destrói você. Você que é muito melindroso. O que é melindroso? Se ofende com tudo. Você é um perebento, tem que se curar. E enquanto você for uma pessoa que se ofende e se melindra, fica chateado, fica com raiva, você é uma pessoa muito fácil de se ofender. Você é um grande portal que o diabo entra e sai facilmente, porque quando a gente se ofende, a gente vira a cara, a gente quer chamar palavrão, a gente não fala com a pessoa, a gente evita a pessoa, a gente fica com raiva. É ou não é verdade? Ofensa. Satanás quer que você seja uma pessoa que se ofende todo dia com os besteiróis que as pessoas falam. E se você é uma pessoa que não gosta, não estou muito para graça, não sou uma pessoa muito para graça, não. Você é um enjoado que tem que aprender a ser gente. Especialmente quem é líder, porque quem é líder vai ter gente de todo jeito. Então, na verdade, tem o líder que é sério, não gosta de piada, mas tem um outro que chega na célula brincando com todo mundo, cutucando todo mundo. E conta piada, e conta isso, aquilo, outro, e vem com você. E às vezes você está com a raiva dele, ô, meu pastor. Às vezes eu quero dar uma surra no Ruberval. Ele é um sanguíneo lá. Ruberval, isso, aquilo. Lhe amo tanto. Ele diz, ah, nojento. Mas aí... Às vezes eu brinco com ele, Ruberval, isso, apóstolo. O senhor não me chamou daquele nome legal que o senhor me chama. Quando o senhor me chama daquele nome legal, eu sei que o senhor está de bem comigo. Eu disse, pois eu não estou. Então essa é a minha relação com essa ovelha. Tem outros que não estão para graça. Não estão para graça. Mas se você é pastor, você vai ter que aguentar os bonzinhos, os chatos, os enjoados. Não é fácil não, ofício pastoral. Vai querer? Para ou continua? Eu quero que você fique de pé, igreja. A gente quer favor de Deus. No versículo 31, eu quero que você ouça isso de pé. Porque o diabo não vai ter nada dele em você. Diga, o diabo não vai ter nada dele em mim. Às vezes, a nossa casa pode ter ninhos de serpentes, de demônios. Porque nós, os pais, você pai e mãe, você pode ser o maior, a pessoa que atrai, né, atraente, o imã, você pode ser o magnetismo que atrai essas coisas. Olha o que a Bíblia diz, longe de vocês, toda a amargura. Se é amargurado, Deus diz, isso é coisa do inferno, não dê lugar para o diabo. Ah, mas Deus sabe. Não, Deus sabe. Não acalente a amargura na sua vida, porque você não vai encontrar a favor de Deus. Não acalente a amargura. Aqui há várias pessoas que acalentam a amargura, é por isso que sua vida está um traste. Você está acalentando algo do inferno na sua vida. Você que se ofende com tudo, que briga com tudo, se chateia com tudo, você é um pitbull. Mude isso, porque você é ovelha, você é manso. Por isso que Paulo diz, longe de vocês toda amargura, tira amargura, cólera. Você sabe que essa palavra cólera quer dizer aí, do lado da amargura, é uma, aquela ira que ferve rapidamente, sabe? A pessoa, de uma hora para outra, explosivo. Tire isso da sua vida, eu posso ouvir amém, igreja? Pare de ser explosivo. Então tá bom. Nunca... Poxa, eu estava querendo ajudar, então tá bom. Nunca mais eu vou fazer isso. Você é uma pessoa com cólera. Tem que tirar isso de você. Quer favor de Deus, igreja, do avivamento? Então você vai tirar essa cólera. Como você fala com seu filho? Como você fala com a sua esposa? Com o seu marido? Você com muita energia? Longe de você. Aí. Olha, abandonem, colocaram outra versão, abandone toda a amargura. É pa... Ai, não, estou muito chateada, abandone isso. Não, porque... Abandone isso! Isso é coisa do diabo na sua vida. Você não vai ter favor de Deus, você que vive amargurado com as pessoas, que vive amargurado com seus filhos, com seu cônjuge, que vive amargurado com seu pastor, com a vida, com o presidente. Tem gente que é amargurado com Deus, gente. Eu saí da igreja porque Deus não fez ser amargurado com... Imagina se você fecha a porta, você mesmo fecha a porta dos céus na sua cabeça. Ele diz, longe de vocês a amargura, todo ódio e toda raiva. Isso não é coisa de crente. Ele diz assim, nada de quê? Gritarias, os vizinhos tudo ouve, que tua casa, quando tem briga lá, é grito, isso, aquilo, outro. Aí depois, vizinho, eu queria te chamar para a igreja. Ele diz, Deus é livre. Onde é a sua igreja? Aquela lá na Praça 14. Deve pensar que o pastor que é o endemoniado da história. Se o vizinho é assim, imagina o pastor. Nada de gritaria, insultos e maldade. Ok? Pelo contrário. Agora, sejam que? Bons. Atenciosos. Um para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Cristo, assim como Deus, por meio de Cristo,
perdoou a vocês. Coloca na versão, Ara. Antes sejam para com os outros benignos. Ok? O que é uma pessoa benigna? Gentil. Uma pessoa agradável. Você é uma pessoa agradável?
Eu sou.
Depende, né? Como me tratam. Não. Você tem o DNA de Cristo em você. As pessoas têm que olhar se você é crente, né? Porque não, tem uma coisa diferente em você. Aí você vai saber que você está se aproximando. Porque às vezes a gente, as nossas guerras interiores, às vezes a gente lida com questão de humor mesmo, às vezes dormiu mal, às vezes está chateado. Aí quando você guarda muita coisa dentro de você, ou você viveu muitas demandas na sua infância que você nunca quis, nunca foi pessoa corajosa o suficiente para tratar seus conflitos, aí você cria sua família em ambiente tóxico, você é um pai tóxico, você é uma mãe tóxica, você é um pai problemático, uma mãe problemática por causa das suas neuras e não entende porque seus filhos são igual a você. Seja macho para ir tratar suas dores, porque tem dores que a gente não consegue comportar. A gente precisa de ajuda de um pastor, a gente precisa de ajuda de um psicanalista, de um terapeuta. Que às vezes você pode amar muito teu filho, amar muito teu casamento, mas perder todos eles por causa das suas doenças. E Deus está dizendo aqui, ó, você vai ser benigno, gentil, compassivo, de bom coração, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Coloca a mão no seu coração, porque a gente tudo quer viver debaixo de favor de Deus, mas quando Deus dá uma lapada na gente assim, a gente fecha a cara. Quando Deus diz assim, ei, você quer ser favorecido, tira essas coisas da sua vida. Às vezes o Senhor está falando conosco e a gente faz ouvido, como diz aqui no Amazonas, de mal ouvido, né? Ouve, mas não está ouvindo. É com você. A gente quer ser favorecido. Feche os seus olhos, não olhe para mim não. Eu quero que você baixe sua cabeça, feche os seus olhos, não converse com ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos desesperadamente do favor de Deus. Nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, nas empresas, a gente precisa ser favorecido por Deus. No ambiente de trabalho, você precisa ser favorecido de Deus por seu cônjuge, sua mulher, seu marido, seus filhos. Você vai dizer, Deus, me ajuda. Me ajuda a ser sábio, ser prudente. Talvez você está vivendo uma crise conjugal porque você é duro demais, dura demais. Talvez você está no segundo até terceiro casamento, indo para o quarto, porque você é uma pessoa dura, rancorosa, rancoroso. E quando a gente se perde dentro da gente mesmo, a gente precisa se encontrar. E hoje o Espírito Santo quer falar contigo. Como que você vai ser favorecido por Deus? No céu não entram rancorosos. Se hoje Jesus te chamasse, você está aí cheio de rancor, de falta de perdão, com ódio de pessoas. Você não entra no céu, amado, você perde. O céu é um lugar onde o Senhor nos ensina antes de entrarmos lá, que a gente tem que deixar tudo isso na cruz. Diga, Senhor, me ajuda, eu quero tanto o teu favor. Eu quero crescer em favor. Eu quero andar com a mente de uma pessoa favorecida.
Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti.
Diga, me ajude, Senhor. Só o louvor vai estar cantando agora. Você vai dizer, me ajuda, Senhor. Eu quero matar minha carne, mortificar minha carne, minhas emoções, meu Deus. Quando a gritaria vem na minha boca, quando eu quero explodir com tudo, quando eu fico retendo perdão.
Diga: me ajuda, Senhor. Me ajude. Eu preciso do teu favor. Eu preciso, Senhor, renunciar a essas coisas. Pai, eu oro pelo teu povo aqui, teu povo online. Nos ajuda a vencer nossas carnalidades, meu Deus. As iras, os ódios, meu Deus. As revoltas, meu Deus. As dissensões. Queremos crescer em favor. Precisamos do teu favor para 2024. Porque se o teu favor estiver sobre nós, o nosso destino é mudado. O nosso destino é mudado. Levante suas mãos e diga: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Transforma-me, diga: transforma-me. Faz de mim uma pessoa melhor.
É viver em teu amor.
Porque o meu prazer,
Senhor,
meu desejo, faça essa oração cantada agora. Porque a gente tem prazer nas leis de Deus, mas tem a nossa carne lutando.
Os meus medos surgirão. O teu toque é tudo que eu abro o coração a ti.
Declare:
eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder.
Faz essa oração cantada.
Faz em mim, Senhor.
Mais uma vez você vai dizer: eu abro.
Eu abro o coração.
Faz essa oração cantada com todo o teu coração mesmo.
Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu.
Ele toca. Que o diabo não tenha nada dele em você. Você vai deixar aqui hoje isso. Satanás não vai ter nada dele em você. Satanás não vai ter nada dele em você, nada. Ira, cólera, amargura, confusão, maledicência, falta de perdão, impureza, mentira. Satanás não vai ter nada dele em você, em nome de Jesus.
Seus olhos, bote as suas duas mãos no seu coração e diga assim: Senhor, eu me despojo dessas emoções tóxicas, dessas atitudes ruins. Como eu preciso do teu favor. Transforma-me, Senhor. Faz uma obra em mim. Mas hoje também eu me rendo a ti. Eu não quero dar lugar ao diabo com essas ações. Eu não quero que Satanás construa ninhos na minha vida com essas ações. Toma as minhas emoções, toma meu coração. Diga assim: toma as minhas dores não resolvidas. Me ajuda, Senhor, cura-me, sara meu coração quebrado, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero ser favorecido. Eu quero o teu favor na minha casa, nos meus filhos, na minha família, nos meus negócios. Pai, eu oro por essa igreja, pelo teu povo. E a palavra do Senhor, que foi semeada hoje aqui, encontre solo profundo. E essa igreja desfrute, meu Deus, da tua graça inefável, de um favor tão grande, que a explosão de milagres este ano seja algo como nunca mais, jamais visto nessa igreja, por causa do teu favor e dessa construção que estamos fazendo em nós, para que o teu favor reine plenamente em nossas vidas, em nossas ações e nesse corpo de Cristo chamado Missa Centro Sul. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo, reine sobre você, igreja online, onde você estiver, em nome de Jesus. Vá na bênção do Senhor e que o teu coração seja transformado por Ele, em nome de Jesus. Shalom, igreja do avivamento.